Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo das licitações que são realizadas pelas empresas estatais. Nós encerramos, né, o vídeo anterior comentando, né, alguns aspectos relacionados à licitação, na verdade, à não licitação das empresas estatais, hipóteses de dispensa, hipóteses de inexigibilidade. E agora, amigos, nós vamos mudar um pouquinho de assunto e nós vamos focar aquelas situações em que a estatal segue a regra geral, em que a estatal estará submetida ao dever de licitar. Legal? A gente sabe que é um dever muito amplo, né? Mas não é um dever absoluto. Há aquelas situações em que ou o legislador autoriza ou o mercado impõe a não licitação. Nós temos lá, respectivamente, a dispensa e a inexigibilidade, tá legal? Mas o assunto de agora, para a gente mudar um pouquinho aí, é especificamente o procedimento licitatório que realiza as empresas estatais. E nesse sentido, é importante que conheçamos os princípios aplicáveis às licitações das estatais, tá legal? E aqui, amigos, é importante que a gente conheça, que a gente tenha uma boa noção aqui de quais são esses princípios expressos, né? Expressos onde, Daldi? Expressos lá no artigo 31 da Lei 13.303. Importante que a gente conheça eles e que a gente tenha eles na ponta da língua. E a gente vai passar aqui um macete para que vocês não se esqueçam desses princípios expressos lá da Lei das Estatais. Legal? Então, esses princípios vão nortear os procedimentos licitatórios das empresas públicas, das sociedades de economia mista. Legal? E vejam só, nós já conhecemos, né, se nós formos lá na Lei 8666, no seu artigo 3º, nós vamos visualizar alguns princípios do regime geral de licitações lá da Lei 8666. E lá na Lei 8666 nós temos os seguintes, nós temos o LIMP, com P mudo, tá legal? O LIMP sem o Ezinho da eficiência. Nós temos o princípio da probidade administrativa. Bacana? Nós temos o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Bacana? Ao instrumento convocatório. E, por fim, o princípio do julgamento objetivo. Legal? Adaldi, até aí eu já sabia. Né? São aqueles princípios expressos lá no caput do artigo 3º da Lei 8666 e lá o legislador ainda tomou o cuidado, né, de mencionar outros princípios correlatos. Muito bem. Estes princípios, estes sete princípios expressos na Lei 8666, né, o LIMP sem o E, probidade administrativa, vinculação, instrumento convocatório e julgamento objetivo, a gente já conhece e já temos eles aí na ponta da língua. Legal? E agora nós vamos comparar os princípios expressos da lei das estatais, né, do regime licitatório das estatais, com esse que nós já conhecemos lá da Lei 8666. Bacana? E eu deixei aqui para vocês em vermelho, pessoal. Em vermelho, justamente as novidades. Legal? As novidades que são o princípio da eficiência, o princípio da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável e o princípio da obtenção da competitividade. Legal? Então, o que fez o legislador foi o seguinte, olha, ele pegou todos os princípios lá da Lei 8666, legal? Subtraiu um desses princípios, subtraiu este aqui, ó, o L do LIMP, legal? O legislador não menciona a legalidade como princípio expresso aqui do regime das estatais, bacana? E, além de suprimir um daqueles sete princípios da Lei 8666, ele veio e acresceu mais quatro princípios, que são estes que estão em vermelho aqui na tela, bacana? Então, vamos lá, vamos aqui comigo detalhar um pouco o significado de alguns desses princípios. Olhem só, nós vamos começar lá pelo I, da impessoalidade. Bacana, né? Impessoalidade é justamente um dos grandes objetivos de um procedimento licitatório, que é justamente impessoalizar as contratações do poder público. Legal? Nós temos o princípio da moralidade, né? De fato, eu quero resguardar a moral administrativa, eu quero fazer contratações que obedeçam o princípio da moralidade. O princípio da igualdade, né? Também caminha aí de mãos dadas com o princípio da impessoalidade, visa justamente, por meio do procedimento licitatório, que eu vou dar chances igualitárias de todos aqueles que desejam ser contratados pelo poder público de terem uma chance efetiva de serem contratados. Legal? Tem o princípio da publicidade, né? O procedimento licitatório é, de fato, né, um procedimento público. É legal? Como regra geral, os atos desse procedimento, eles são acessíveis ao público em geral. E agora, nós temos uma das quatro novidades aqui, que é o princípio da eficiência. Legal? O princípio da eficiência. O que que acontece? Não é nenhuma novidade que as licitações, né, além de resguardar ali a impessoalidade, moralidade, a igualdade, a publicidade, elas também precisam ser eficientes. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, olhem só. Lá na Lei 8666, de fato, não consta a eficiência como princípio expresso. Por quê? Porque a Lei 8666 é do ano de 93. Legal? E a eficiência, amigos, só ganhou estatura constitucional em 98, com a emenda constitucional número 19 de 98. Legal? Mas aqui, na Lei 13.303, como ela já é de 2016, o legislador não teve dúvidas em inserir aqui também a eficiência como um dos princípios do procedimento licitatório. De nada me adianta uma licitação extremamente segura, uma licitação que me dê uma proposta extremamente vantajosa, né, que impeça ali sobrepreços, superfaturamentos, tá legal? Mas que uma licitação que demore 2 anos para sair. Então, a licitação precisa ser também eficiente, precisa ser célere. Tá legal? O que mais, amigos? Temos o princípio da probidade administrativa, né, tanto é que se for frustrada a licitude de um procedimento licitatório, o agente pode responder por improbidade administrativa nos termos da Lei 8429 de 92. Tá legal? O que mais? O princípio da economicidade, né, que começa a se tornar cada vez mais importante neste cenário de licitações públicas, juntamente com o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Legal? São princípios, né, que aparecem aqui no regime licitatório das estatais, aparecem também no regime diferenciado de contratações, lá no RDC. Legal? Então, as contratações precisam ser cada vez mais econômicas, buscar preços mais vantajosos. Legal? Isso aqui se liga, inclusive, com o princípio da competitividade, mencionado expressamente aqui no regime das estatais. Tá legal? Em relação ao desenvolvimento nacional sustentável, aqui não é novidade para nós, né? O desenvolvimento nacional sustentável, ele é uma das finalidades lá da Lei 8666, das licitações sob o regime geral da Lei 8666. Tá legal? O que fez o legislador foi transformar aquela finalidade da Lei 8666 em um princípio aqui na Lei das Estatais. Tá legal? O que mais, amigos? Vinculação ao instrumento convocatório. A gente já sabe, o edital faz lei ali, a lei interna da licitação, né? E ele vincula, ele é de observância obrigatória aos licitantes e também para a administração pública. Bacana? E para a gente fechar aqui, ó, o princípio do julgamento objetivo. As propostas e os lances em uma licitação das estatais devem ser julgados estritamente de acordo com as cláusulas que constam do edital, sendo vedada a adoção de qualquer tipo de critério subjetivo, reservado, sigiloso. Legal? De sorte que as propostas devem ser julgadas objetivamente, com imparcialidade, pelos servidores responsáveis. Bacana? Dito isso, pessoal, então, nós já vamos perceber aí que os princípios aqui da Lei das Estatais, né, da Lei das Estatais, se nós formos derivar, se nós formos memorizá-los a partir dos princípios da Lei 8666, basta que a gente faça o seguinte, olhem só, Basta que a gente subtraia o L da legalidade. Bacana? E que a gente acrescente ali, ó, o Ezinho da eficiência. Legal? O Ezinho da economicidade. O desenvolvimento nacional sustentável, que nos diz que as licitações devem ser utilizadas para fomento do mercado brasileiro e para fomento de práticas que resguardem o meio ambiente. E também vou acrescer aqui o princípio da obtenção da competitividade. Bacana? E aí a gente chega nesta lista de princípios expressos do regime licitatório das empresas estatais. Legal? Vejam só, além de mencionar os princípios aplicáveis, o legislador previu diretrizes. Diretrizes aplicáveis às licitações da Lei 8666. Legal? Então, são alguns preceitos de mais alto nível que vão nortear os gestores das estatais, aqueles empregados públicos, né, os gestores em geral das empresas estatais que estiverem fazendo licitações. Então, nós vimos lá o artigo 31 com os princípios, nós vamos ver aqui o artigo 32 com as diretrizes aplicáveis às licitações das empresas estatais. Legal? Aqui, amigos, né, aqui é importante que a gente dê uma lida, né, não há grandes novidades aqui nestas cinco diretrizes das licitações das estatais, mas é importante que a gente tenha uma boa noção para fins de prova. Então, vamos lá, nós vamos ler juntos aqui a dicção do legislador. São diretrizes para as licitações das estatais a padronização do objeto, legal? A padronização do objeto, então, em tese, a minha compra vai ser mais eficiente, vai ser mais econômica se eu passar a padronizá-las, né? Então, imagine aí, eu tenho lá a Petrobras, por exemplo, legal? Eu tenho os Correios, né? Eu tenho ali grandes empresas estatais e... Imagine aí os Correios comprando caneta para os seus carteiros. É legal? Caneta para os seus carteiros. Né? E eu tenho lá o uniforme do carteiro. Né? O uniforme do carteiro, ele tem lá um lugarzinho, um local específico para o carteiro depositar a caneta. Legal? Então, a gente começa a entrar ali em um nível de padronização que é exigido das empresas estatais na hora delas fazerem as suas licitações. Então, os Correios vão buscar padronizar as compras de canetas. Olha, eu quero comprar caneta com essa especificação padrão. Tá legal? Então, os Correios sempre vão comprar caneta, né, com aquele padrão. Até para facilitar ali uma troca ali de peça, né? Acabou a tinta, opa, eu não preciso ficar vendo ali de qual modelo que é a caneta, né? Se é do modelo A, do fabricante B, enfim, da versão C, né? É um modelo só, é um tubinho de tinta único, né? Que eu vou fazer ali a substituição e sempre, né, vai caber ali dentro do bolso do carteiro. Legal? Então, padronização justamente para facilitar as aquisições, facilitar a manutenção daqueles equipamentos que são adquiridos. Então, uma das diretrizes gerais das licitações das estatais é justamente a padronização do objeto da contratação. E eu vou padronizar também os editais, amigos. Eu vou passar a ter editais padrão, legal? Minutas de contrato padrão também. Né? Para que a cada licitação eu vou elaborar ali um edital novo? Não, eu já vou fazer o chamado reaproveitamento de código. Tá legal? Então, eu vou padronizar tudo isso aí. Além disso, outra diretriz é a busca da maior vantagem competitiva. Maior vantagem competitiva para a empresa estatal. Tá legal? Considerando que custos decorrentes daquela aquisição, benefícios que são gerados por aquela compra, né, tanto diretos como indiretos, aqueles custos e benefícios têm natureza econômica, social, ambiental, inclusive relativos à manutenção, desfazimento de bens, enfim. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes eu vou olhar não puramente aquele produto, aquele equipamento que tem o custo inicial de aquisição menor. Então, muitas vezes eu tenho que olhar ali todo o ciclo de vida daquele equipamento, daquele produto. Né? Muitas vezes eu vou fazer ali, vou comprar um produto que o custo dele de aquisição é mais caro, Mas o que ele vai me despender ali de recursos para manutenção, a vida útil daquele produto, muitas vezes é muito maior. Então, aquela compra, muitas vezes eu vou pagar um pouco a mais no valor inicial do produto, mas aquela compra vai me trazer uma vantagem competitiva maior. Vai me apresentar ali uma série de benefícios diretos e indiretos, que na avaliação com custo, nessa ponderação, vai me trazer uma maior vantagem competitiva. Legal? O que mais, amigos? Parcelamento do objeto, parcelamento do objeto, que já era regra sob a égide da Lei 8666, continua sendo a regra aqui no regramento das estatais. Legal? Então, eu vou parcelar o objeto visando o quê? Aumentar o número de participantes, e em tese, se eu tenho mais licitantes participando da minha licitação, em tese, o meu preço cai. Legal? Em tese, se eu fraciono o objeto, em vez de comprar ali um grande objeto, eu compro ali partes pequenas, em tese, eu posso contratar empresas especializadas em cada uma das partes. Empresas especializadas, em tese, têm mais qualidade na hora de prestar o serviço. Legal? Então, a regra geral é o parcelamento, mas, claro, eu não vou parcelar ali até o último ponto, até a menor granularidade daquele objeto. Não, porque eu sempre tenho que ter em vista a economia de escala. Legal? Então, eu parcelo, amigos. Eu parcelo sem perda de economia de escala. Legal? E desde que não atinja valores inferiores aos estabelecidos no artigo 29, incisos 1º e 2º. Ou seja, sem que eu chegue lá naqueles valores da licitação dispensável por diminuto valor, que são de 50 mil para compras e demais serviços e de 100 mil para obras e serviços de engenharia. Beleza? Olha só, outra diretriz geral das licitações das estatais é a adoção do pregão, tá legal? Do pregão como modalidade preferencial de licitação. Então, o que, que acontece? O pregão é a regra geral para as licitações da administração direta, autárquica e fundacional? É sim. Sobretudo aí no âmbito federal, se a gente for considerar lá que é uma determinação expedida por meio de decreto. Legal? E para as estatais, da mesma maneira. O pregão, amigos, ele tem tantas vantagens, ele tem uma capacidade de reduzir preços, ele confere uma celeridade muito grande para o poder público, que a opção do legislador foi adotá-lo também para as empresas estatais. Legal? A gente havia adiantado isso no início do primeiro bloco, sobre licitações, mas é importante aqui a gente visualizar que o pregão é sim a modalidade preferencial para licitações de estatais. Daldi, toda e qualquer licitação de estatal deve preferencialmente adotar o pregão? E a resposta é não. Por quê? Porque o pregão é a regra geral para a contratação de bens e serviços de natureza comum. Tá legal? Que são aqueles que possuem padrões de desempenho e qualidade que eu consigo prever de maneira objetiva no edital de licitação. Tá legal? Por meio de especificações usuais de mercado. Então, também aqui para as estatais, o pregão é a regra geral para aquisição de bens e serviços comuns. E para a gente fechar, pessoal, há uma previsão tanto quanto abrangente aqui, um tanto quanto subjetiva, mas é a observância da política de integridade nas transações com partes relacionadas. Legal? Então, quando a licitação, a estatal, estiver fazendo ali um negócio, um contrato ali com uma parte relacionada, ela deve, mais do que nunca, observar ali uma série de requisitos de integridade, de ética, de moralidade. Beleza? Tudo certo até aqui? Maravilha, pessoal! Agora nós vamos avançar e nós vamos comentar aqui rapidamente com vocês como é o procedimento, como é o rito de uma licitação realizada por empresa estatal. Legal? Então, venham aqui comigo na tela. Nós elaboramos aqui esse diagrama, essa sequência de etapas que sintetiza a ordem, o sequenciamento previsto lá no artigo 51 da Lei das Estatais. Belezinha? Muito bem. Nós temos aqui, pessoal, todo o procedimento licitatório. se iniciando aqui na etapa de preparação. Legal? É como se fosse a fase interna lá da Lei 8666, a fase preparatória lá da Lei do Pregão. Legal? Então, isso tudo aqui, ó, ocorre dentro, lá dentro da empresa estatal. É a preparação. É onde eu efetivamente vou fazer ali o planejamento da minha licitação. Bacana? É onde eu vou pesquisar preços. Quero saber quanto que se paga por esse produto que eu estou precisando. É onde eu vou elaborar ali o meu edital de licitação, né? Onde a minha consultoria jurídica vai examinar tudo aquilo ali que foi elaborado. Legal? Então, tudo isso ocorre dentro dessa fase de preparação. Na sequência, o edital, o instrumento convocatório, é divulgado. Legal? Divulgado ali em sítio eletrônico, publicado ali o extrato, o aviso de licitação também na imprensa oficial. Né? E lá no edital divulgado, amigos, é fixada uma data para apresentação de propostas ou lances. Beleza? Então, teremos lá a apresentação de propostas ou lances pelos licitantes interessados em participar da minha licitação. Então, estou fazendo ali uma licitação, por exemplo, para a Petrobras construir uma nova refinaria. Então, vou fazer ali a etapa de terraplanagem daquela minha refinaria. Legal? Então, eu publiquei lá o edital para obra, aqui nessa etapa de divulgação, e fixei lá uma data, né? Ó, agora, no dia 20 de julho, fica aqui estabelecida a data para apresentação de propostas ou lances. Bacana? Naquela data, os licitantes, imagine lá o licitante X, o licitante Y, o licitante Z, vão oferecer ali as suas propostas ou lances. Na sequência, a administração vai julgar essas propostas ou lances. Legal? É como se fosse aquela etapa de classificação, de julgamento e classificação lá da Lei 8666. Legal? É inserida aqui uma etapa de checagem, uma etapa de verificação. Aqueles servidores incumbidos ali de conduzir o procedimento licitatório, eles vão checar a efetividade dos lances e propostas. Legal? Eles vão checar ali a efetividade, né? Vão checar ali se as propostas e lances realmente seguiram o que estava previsto no edital. E eles vão fazer isso, amigos, não para todos os licitantes, sobre aqueles mais bem classificados. Legal? Até para conferir celeridade aqui para o meu procedimento licitatório. Em vez de sair checando ali a efetividade de todos os lances e propostas recebidos, apenas dos mais bem classificados. Legal? Aquele mais bem classificado, eu vou dar a oportunidade, né? Com aqueles mais bem classificados, eu vou dar a oportunidade de negociar ali diretamente com eles. Para quê? Para obter preços ainda melhores. Legal? Então, existe essa etapa aqui de negociação. Aquele licitante que ficou ali em primeiro colocado, que eu já negociei, aí só, finalmente, eu faço a habilitação dele. Legal? E aqui nessa etapa de habilitação, eu vou checar o quê? Documento, pessoal. Eu vou checar ali a regularidade, por exemplo, ou habilitação técnica. Legal? Vou checar ali se as certidões, os atestados que eu exigi, eles de fato são cumpridos por aquela empresa. Eu vou checar ali alguns requisitos econômicos. Checar ali o porte daquela empresa, se atende efetivamente o que eu previ no edital. Legal? Então, faça essa checagem documental aqui na habilitação. Belezinha? Ao final, recursos. Eu vou abrir aqui para recursos. E, posteriormente, nós teremos a adjudicação e, finalmente, ou a homologação ou a revogação do certame. Legal? Olhem só, pessoal. Notem que aqui, se a gente for olhar aqui para a ordem, para a sequência de etapas desse procedimento licitatório, a gente vai ver uma semelhança muito grande com aquele procedimento lá do RDC, do Regime Diferenciado de Contratações. Legal? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um aspecto. Olhem só. Vejam que aqui nessa nossa licitação, em primeiro lugar, ocorreu o julgamento, a classificação das propostas, tá legal? E somente em segundo lugar, né? Somente depois é que ocorreu a habilitação, a checagem de documentos. Se nós formos comparar isso aqui com o que consta lá da Lei 8666, a gente vai ver aqui uma inversão de etapas, tá legal? Assim como ocorre no pregão também, né, há uma inversão de etapas aqui. Primeiro, eu faço a classificação, faço o julgamento, tá legal? E somente já quase no final do procedimento licitatório, né, vejam aqui já nessa penúltima linha aí, é que eu efetivamente vou olhar documento da empresa. Legal? Fosse uma concorrência lá da Lei 8666, né? Aí eu saía fazendo a habilitação de todos os licitantes, né? Fazia aquela peneira inicial documental, né? Inabilitava os licitantes que não atendiam os requisitos de habilitação. Aqueles que passassem da peneira, aí sim eu ia examinar as propostas deles e fazer o julgamento e a classificação. E para ganhar tempo, né, aqui também, no rito das estatais, houve essa inversão, tá legal? Então eu faço aqui, em primeiro lugar, o julgamento e só depois eu faço a etapa de habilitação. Agora tem um detalhe, pessoal. Se o edital assim previr, eu posso fazer a habilitação primeiro, tá legal? Posso fazer a habilitação primeiro e só depois fazer ali o julgamento de proposta. Então, a regra geral aqui do regime das estatais é que ocorra a classificação primeiro e depois a habilitação, mas é possível fazer essa inversão, né? Desde que maneira justificada, eu posso fazer a habilitação primeiro e depois a classificação, né? De modo mais semelhante ao que consta na Lei 8666. Belezinha? Vamos avançar, pessoal. Nós vamos comentar aqui com vocês três especificidades, três características muito próprias desse rito das estatais. Venham aqui comigo, olha só. Olha só. Primeiro lugar, já até comentamos. Em regra, a habilitação é posterior à etapa de classificação, mas é possível que ocorra a inversão se houver uma previsão no instrumento convocatório. Belezinha? Segunda observação, amigos. Há dois modos de disputa. Legal? Há dois modos de disputa. Se você já estudou RDC, legal? Se você já estudou o Decreto 10.024, que regulamenta o pregão na esfera federal, aqui não tem novidades. Agora, se você ainda não conhece esses dois modos de disputa, é bom você ficar atento a isso aqui, ó. Isso aqui certamente vai ser objeto de cobrança em prova, né? Nós temos lá um modo de disputa aberto e nós temos o modo de disputa fechado. Tá legal, Daldi, já entendi essa parte. Beleza. Muito bem. No modo de disputa aberto, amigos, os licitantes que estão competindo ali no meu procedimento licitatório, eles vão oferecer lances. Eles oferecerão lances. Tá? Eles oferecerão lances, amigos, e lances que serão públicos. Serão lances públicos e sucessivos. Tá legal? Lances públicos e sucessivos. Já no modo de disputa fechado, pessoal, aí como o próprio nome está dizendo, serão oferecidas propostas e essas propostas, elas não serão mais públicas. Tá legal? Elas serão sigilosas, tá legal? Até a data, né, e hora que forem designados para a sua divulgação. Bacana? Até a data e a hora que forem designados ali para sua divulgação. Então, nós temos lá o procedimento de indisputa aberto, lances, né, como se fosse ali um pregão, né, um licitante está visualizando quanto que o outro enviou de lance, tá? O modo de disputa aberto, está às claras, e nós temos o modo de disputa fechado, né, que são propostas sigilosas, e aí em um belo momento eu vou lá e abro essas propostas, né, e em um momento público ali eu vou e abro todas essas propostas e aí retiro o sigilo das propostas do modo fechado. Legal? E sendo possível, né, quando assim permitir o objeto da minha licitação, eu vou poder ainda, pessoal, olhem só, eu ainda vou poder mesclar, esses dois modos de disputa, aberto mais fechado, legal? Quando houver, né, quando houver uma possibilidade de parcelamento do objeto. Legal? Então, gravem aí dois modos de disputa. Aberto, a palavra-chave aqui são lances. Legal? Quando é o modo de disputa fechado, a palavra-chave aqui são propostas sigilosas. Terceira observação, meus amigos, é a seguinte. A terceira observação é que, como regra geral, o orçamento da minha licitação é sigiloso. É isso aí, uma grande diferença em relação ao regime geral da Lei 8666. Legal? Lá na Lei 8666, eu abro o edital de uma tomada de preços, de um convite, né? No convite, na carta convite, ou de uma concorrência, eu já enxergo ali qual é a estimativa de preços da licitação. Legal? Quanto a administração espera gastar com aquele bem, com aquela obra. Agora, aqui no regime das estatais, a regra geral é que o orçamento seja sigiloso. O raciocínio que está por trás aqui desse sigilo é o seguinte, olha, se as empresas ficarem no escuro e elas não tiverem ali nenhuma pista de quanto eu imagino gastar por aquilo, em tese, elas ofereceriam preços melhores, preços mais competitivos. Tá legal? Então, o agente econômico está inseguro ali sobre um referencial de preços, ele vai lá e mergulha um pouquinho mais e a administração se beneficiaria, a licitação, a compra seria mais econômica, mais vantajosa para o poder público. Tá legal? Essa é a regra geral, mas tem exceção. Tá legal? Tem exceção e nós vamos comentar aqui com vocês, né, essas ressalvas que são feitas em relação ao orçamento sigiloso da licitação. Olha só, mesmo sigiloso, os órgãos de controle têm o direito de acessar esse orçamento. Tá legal? Então, a gente diz que esse sigilo do orçamento não é oponível aos órgãos de controle. Então, surge lá o TCU, vai fiscalizar ali a licitação de uma empresa estatal. Surge lá a CGU, vai fiscalizar ali a licitação de uma estatal do executivo. Tá legal? Esses órgãos de controle terão, sim, acesso ao orçamento, mesmo ele sendo sigiloso. O que mais? O orçamento, né, embora a regra geral seja o sigilo, é possível, né, que, mediante justificativa, esse orçamento deixe de ser sigiloso. Então, eu posso decidir ali que naquela minha licitação específica, tá legal? Naquela minha licitação específica, eu vou divulgar, sim, já no edital da minha licitação, o orçamento. Bacana? E além disso, há duas situações em que o orçamento deixará de ser sigiloso. Quando eu adotar aqui o tipo melhor técnica, tá legal? E quando eu adotar também o tipo maior desconto. Daldi, como assim? Como é que eu faço para gravar isso aí? Olha só, pessoal. Começando aqui pelo maior desconto. Como é que funciona aqui essa licitação no maior desconto? Ela funciona da seguinte maneira. O edital traz lá uma tabela ou um preço de referência. Legal? Então, a administração fala, olha, eu espero pagar aqui no metro cúbico de terra planada, né, tantos reais. Legal? Então, traz ali um valor de referência. E ganha a licitação o licitante que oferecer o maior desconto sobre o preço de referência. Legal? Então, como essa tabela, esse valor de referência já consta do meu edital, aí não há que se falar em sigilo naquela licitação do tipo maior desconto. Beleza? E no outro caso é o tipo melhor técnica, né, em que o edital da licitação já traz ali um valor do prêmio, o valor da remuneração que vai receber o vencedor da minha licitação. Legal? Então, regra geral, o orçamento é sigiloso, né? Grave isso aí, isso aqui cai em prova, o orçamento é sigiloso, Mas eu posso afastar esse sigilo por decisão justificada. Esse sigilo não é oponível aos órgãos de controle. E se a licitação adotar o critério do maior desconto ou da melhor técnica, aí também não há que se falar em sigilo do orçamento. Beleza?